do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele a benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaxi. Querida, Esther é uma mulher como eu e você, uma mulher comum, que meio a tantas outras mulheres se tornou uma rainha. Ela não nasceu no berço de ouro, pelo contrário, a Bíblia diz que ela perdeu seu pai, perdeu sua mãe e foi criada por um primo. Mas é tão forte, porque eles foram levados cativos para a Pérsia, mas ali ela viveu a promessa de Deus para a vida dela. Ela não permitiu que as situações difíceis paralisassem a vida dela. Diga comigo: eu tenho promessas, e essas promessas vão se cumprir na minha vida. Sabe, ela foi uma herdeira. Em primeiro lugar, ela foi herdeira porque ela aprendeu a se ver como Deus havia. Diga comigo: eu sou herdeira. E a partir de hoje, eu vou me ver como Deus me vê. É tão forte isso, porque se todas nós nos víssemos como Deus nos vê, a gente não teria problema de autoestima, não é verdade? Vira para quem está perto de você: Deus tem uma visão a teu respeito. Deus tem uma visão sobre você. Tem ou não tem? Geralmente a gente gosta de ouvir a opinião dos outros a nosso respeito. Como é que eu estou? O que você acha? Você gostou do que eu falei? Você gostou do que eu fiz? Ah, o que você pensa sobre isso? Não é verdade? A gente se aproxima do nosso pai, da nossa mãe quando a gente é pequena, buscando a nossa aprovação, buscando a confirmação do nosso valor. Eu me lembro que uma filha de uma discípula pequenininha chegou perto de mim um dia lá na igreja e disse assim: pastora. Aí ficou assim. Eu falei: meu Deus, o que ela está querendo que eu veja? Porque eu estava olhando e não estava descobrindo. Aí de repente, quando ela viu que eu não sabia o que era, ela fez assim, ó, apontou para baixo. Aí eu: Larissa, que tênis lindo! Quem te deu esse tênis lindo? Ela: a minha mãe. Mas numa alegria, porque eu tinha dito que o tênis dela era lindo. Porque é isso, a gente gosta de saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Eu me lembro que eu estava lá vestindo uma roupa e eu estava decidindo que cinto que eu usava, se um cinto mais fino ou se um cinto mais grosso. Aí eu coloquei o mais fino e perguntei: amor, qual que você acha? Me ajuda aqui. Aí coloquei o mais grosso. Ele disse assim: amor, gostei desse. Eu falei: mas eu gostei do outro, eu acho que eu vou com o outro. Ele falou: para que você me perguntou? Eu falei: porque eu gosto de ouvir sua opinião. Eu gosto de saber o que você pensa, amor. Eu gosto, eu me importo com o que você pensa. Aí outro dia eu coloquei uma blusa toda estampada e botei um colarzão assim por cima. Aí eu estava saindo, minha filha falou assim: mãe do céu. Eu falei: que foi, Rebeca? Ela: a senhora está ganhando da árvore de Natal. Eu falei: que isso, Rebeca? Mas eu gostei, eu vou assim mesmo porque eu achei bonito. Mas a gente gosta. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Saí o dia inteiro pensando: estou ganhando a árvore de Natal, estou ganhando a árvore de Natal, estou ganhando a árvore de Natal. Porque até aquilo que a gente fala assim: ah, não estou nem aí, às vezes a gente está aí sim. Às vezes a gente está pensando naquilo sim. Às vezes aquilo fica ruminando na cabeça da gente sim. Mas a gente tem que escolher que pensamentos a gente abriga, que pensamentos a gente recebe, que pensamentos a gente acredita, que palavras são as nossas palavras, as palavras que ecoam na nossa mente e no nosso coração. Porque na verdade o que nós realmente precisamos é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o que é que tu pensas a meu respeito? Senhor, o que o Senhor tem para me dizer acerca dessa situação, acerca dessa roupa? Espírito Santo, estou bem vestida. Espírito Santo, o que o Senhor acha disso que eu estou fazendo? Espírito Santo, o que o Senhor achou daquilo que eu falei? Era aquilo mesmo que o Senhor acha que eu deveria dizer? Então eu tenho que pensar o que Deus está dizendo a meu respeito. Esther estava participando de um concurso. Eu imagino o desafio que ela era para ela. Ela nem tinha planejado participar daquele concurso. Ela foi levada para aquele lugar, ela foi levada àquele concurso, mas a Bíblia diz que ela estava ali. E eu imagino Esther chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sei se eu vou conseguir vencer alguma coisa aqui, eu me sinto incapacitada, Senhor, eu sou uma órfã numa terra estranha, meu Deus, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, Senhor, eu me sinto tão incapaz, Senhor, eu tenho medo, como é que eu posso vencer isso aqui? Mas eu imagino que quando Esther estava ali, prostrada, querendo saber o que Deus tinha para dizer, Deus disse para ela: não, Esther, você é uma estrela. você vai brilhar com a intensidade do sol. Porque Esté significa estrela. E eu imagino que ela ouviu a voz de Deus ali, e ela saiu dali capacitada. Ela saiu dali com a convicção de que Deus estava operando além daquilo que ela imaginava, além dela mesma, e que ela poderia sim alcançar aquele lugar, porque aquele era o propósito de Deus para a vida dela, porque Deus tinha um plano, porque Deus tinha um projeto, porque Deus havia levado ela para estar naquele lugar. Quantas vezes eu e você precisamos ouvir a voz de Deus? Deus dizendo: filha, eu quero te levar a um lugar de honra. Filha, eu quero fazer isso na sua vida. Filha, você está enfrentando isso aí agora, mas deixa eu te dizer para onde eu estou te levando. Sabe, queridas, eu imagino que naquele momento Esté permitiu que a verdade de Deus se tornasse a verdade dela. Eu e você precisamos permitir que a verdade de Deus se torne a nossa verdade. Não o que a gente está pensando, não o que o outro está falando, não o que a gente está querendo, mas o que Deus está falando, o que Deus está pensando e o que Deus tem preparado para a gente. Eu me lembro que eu era muito pequena ainda, na minha infância, minha mãe me chamava de estabanada. Você sabe o que é estabanada? Desajeitada, desengonçada. E minha mãe dizia assim: ô menina estabanada, Eline, minha filha, mas você é muito estabanada. E quanto mais ela falava, mais eu ficava. Eu me lembro que um dia ela me deu uma bota branca que tinha uma xira que amarrava assim na perna. Gente, eu fiquei tão feliz com aquela bota. Botei aquela bota branca, fui passear com ela, botei uma saia. A gente entrou dentro de uma loja. Minha mãe entrou dentro da loja, nada aconteceu. Quando eu entrei dentro da loja, eu esbarrei numa caixa com aquela bota que eu tava. Quando de repente eu ouvi as caixas tudo caindo atrás de mim. Aí minha mãe olhou assim e falou assim: meu Deus do céu, moço, me desculpa, essa menina é muito estabanada. E eu falava: meu Deus, eu sou estabanada mesmo. Às vezes eu ia fazer um arroz, mexer uma panela para minha mãe. Gente, eu mexia o arroz, ficava mais arroz fora da panela do que dentro dela. Você entende essa realidade? Um dia minha tia estava passando um pano assim, ó, na cozinha, e minha mãe fritando alguma coisa ali no fogão, óleo bem quente. De repente eu estava ali passando, a minha tia fritando a comida, e eu passando o pano assim no chão. De repente o cabo do rodo bateu na panela, a gordura veio toda na mão da minha tia. Aí a bolha subiu assim na mão. Aí minha mãe: meu Deus, Eline do céu, que menina estabanada! Outro dia, minha mãe é muito prendada. Minha mãe pinta, borda, faz crochê. Minha mãe faz qualquer coisa que você imaginar. Bordado rechilier, tudo que você imaginar na vida, minha mãe faz. E um dia ela estava pintando pano de prato, as tintas todas abertas assim em cima da mesa, a água, sabe, o pano, o molde vazado, ai, a toalha da mesa era de crochê. E de repente eu entrei naquela sala, e quando eu entro, o colchete da minha saia estava do lado de fora. Eu olhei e falei: mãe, que pano lindo que a senhora está pintando. E de repente, quando eu voltei para ir embora, saiu o colchete, enfiou dentro da toalha de crochê. Eu preciso contar para você o que aconteceu? Não. Caiu tudo no chão. Minha mãe: Eline, minha filha, você é muito estabanada. Eu falei: meu Deus, eu sou mesmo estabanada. Quem vai querer casar comigo? Senhor, como é que eu vou fazer para ser dona de casa? Como é que eu vou criar meus filhos? Eu nasci estabanada. Aí eu casei. Lógico, eu não contei para o meu marido que a minha mãe me chamava de estabanada, que eu era estabanada, mas não era idiota. Entendeu? Então eu casei. Aí um dia eu estou lá em casa, fazendo a minha devocional, em cima da minha cama, minha Bíblia aberta. De repente o Espírito Santo disse assim para mim: filha, você não é estabanada. Aí eu falei assim: Senhor, eu sou estabanada. A minha mãe disse que eu sou estabanada. Aí o Espírito Santo disse assim: não, minha filha, eu não te fiz estabanada. Eu te fiz jeitosa, Eline. Você é muito jeitosa. Irmãs, eu comecei a chorar em cima daquela cama e eu disse: eu sou jeitosa, sim. Eu te fiz jeitosa, você é muito jeitosa. O inimigo tentou roubar aquilo que eu coloquei em você, te fazendo acreditar numa mentira. Mas hoje, eu, seu Pai Celestial, digo para você: você é muito jeitosa. Ali eu chorei, recebi a palavra no meu espírito. Eu senti que uma chave virou. Aí meu marido chegou do trabalho. Quando meu marido chegou, Eu me lembro como se fosse hoje. Ele parou assim, na porta do quarto, olhou para mim e falou assim: meu amor, eu fico impressionado. Eu falei: com o que? Ele disse: como você é jeitosa. Não, quem pode aplaudir ao Senhor? Só Deus faz essas coisas. E quem convive comigo hoje diz: pastora do céu, como a senhora é jeitosa. Tudo que a senhora põe a mão fica bom. Tudo que a senhora põe a mão dá jeito, prospera. Por quê? Porque naquele dia eu fiz da verdade de Deus a minha verdade. Tem mulher aqui que estava acreditando em mentiras. Hoje Deus vem trazendo a verdade dele sobre você. A verdade daquilo que você é. A verdade da identidade que ele te deu. A verdade daquilo que ele te criou para ser. Quem recebe isso? Quem diz amém? Gente, Esté acreditou tanto nisso, que na hora que ela foi estar com o rei, ela não pediu nada, a não ser aquilo que havia sido oferecido por Egai, o chefe dos eunucos. Ela disse assim: o que, que eu uso? Ele disse: ó, tá aí para você. Ela disse: ok, é suficiente, eu não preciso de mais nada. Por que, que ela não quis mais nada, pastor? Porque ela sabia que o seu valor pessoal, a sua essência, estavam além daqueles objetos, vinham de Deus. Quem pode dizer amém? Mulher, o teu valor não está na roupa que você usa, na bolsa que você tem, no seu sapato, na sua maquiagem. Você é filha do rei, você é herdeira, você tem identidade do céu, você tem o DNA de Deus. Quem pode dizer amém? Ah, mulher, ah, pastor, eu queria tanto ter uma roupa daquela loja. Que loja, irmã? A roupa é que queria ter você, filha. A roupa é que queria ter você, minha filha. Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda não é patrocinada porque não te descobriram, filha. Não fica andando muito por aí, não, que vão te achar, filha. Entende? Esse sapato que você está no seu pé tem o privilégio de ser usado por você. Diga para a mulher que está perto de você: feliz nessa roupa, minha amiga, que está em você. Que privilégio desse sapato de estar no teu pé, minha filha. Esse pé de realeza, esse pé de princesa de Deus, esse pé de herdeira do dono dos céus e da terra. Quem recebe diz amém. Às vezes a gente olha para a mulher e diz assim: nó, que brinco lindo. Não é não, filha, é não, é não, é não, é não, é não. É a sua beleza que deu vida para ele, filha. É a sua beleza que deu vida para ele. Você sabe que eu fui escolher essa roupa para eu vir para cá. Quando eu abri meu guarda-roupa, gente, foi uma confusão. Porque as roupas gritavam: me veste, me veste, me veste, me usa, me usa. Eu quero estar em você. Eu, calma, uma de cada vez. Não dou conta de usar tudo de uma vez. Elas ficam desesperadas para usá-las. Porque quando eu uso esse conjunto aqui de brinco que eu ganhei, que a discípula me deu, pastor, eu estou igual a você. Ganhei a saia que uma irmã da igreja me deu, coisa mais linda. Ganhei o sapato que a discípula me deu. Ganhei os brincos que, ó, a gente é uma bênção de Jeová. É ou não é, gente? O povo de Deus é uma bênção na vida da gente. Mas, gente, eu confesso para vocês, as roupas estão tudo lá emburrado esperando eu usar elas. Por quê? Porque o que eu uso ganha vida, o que você usa ganha vida. Diz para a mulher que está perto de você: filha, você é uma herdeira poderosa, uma filha do Deus vivente. Você é linda demais, amiga. Fala para ela, sacode essa mulher que está aí. Fala: ô, herdeira, herdeira das bênçãos, herdeira das promessas, herdeira da provisão, herdeira do Pai Celestial. Aplauda o Senhor pela sua vida, mulher. Oh, mulher estonteante! Davi foi esquecido pelo pai, rejeitado pelos irmãos, um homem, gente. Mas um dia ele ouviu Deus falando para ele quem ele era. Aí ele escreve no Salmo 139, inspirado por Deus. Ele diz: graças eu te dou, Senhor, porque de uma maneira assombrosamente maravilhosa eu fui formado. Aí ele diz assim: as tuas obras são admiráveis. Quem eram as obras? Ele. As tuas obras são admiráveis. Ainda faz assim: eu digo isso com convicção. Fala aí, fica de pé. Fica de pé, mulher. Fica de pé. Diga comigo: Senhor, eu te louvo. Porque de uma maneira assombrosamente maravilhosa, tu me formaste. Eu sou admirável. Bota a mão na cintura. E eu digo isso com convicção. Yeah! Agora olha para essa mulher que está perto de você e fala para ela: amiga, você é admirável, assombrosamente maravilhosa, formada pelas mãos de Deus. Bota a mão na cintura, olha para ela e diz: eu digo isso com convicção. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Pode se assentar. Ele pode ouvir, dizer isso porque ele ouviu de Deus, e você também está ouvindo hoje à noite. Quem pode dizer amém? Amém. Quando um rei olhou para Esther, ele gostou do que viu. Sabe por quê? Porque ela gostou primeiro. Diga: eu me amo. Diga: eu sou linda mesmo. Diga: eu sou herdeira, filha do Deus vivente. Amém. A segunda coisa que Esther fez, que fez com que ela recebesse essa herança do céu, ela deixou o passado para trás. Gente, eu acho lindo, porque apesar de não ter sido criada pelos seus pais, Esther recebeu ter sido tomada como filha pelo seu primo, como presente de Deus, e não como um infortúnio. Ela podia ter ficado presa ao passado, deixado de viver o presente que Deus tinha para ela, porque muitas mulheres não têm percebido que o passado não pode ser vivido de novo. Diga comigo: meu passado é passado, não pode ser vivido de novo. Olha para a mulher que está perto de você e diz assim: irmã, deixa esse passado ser passado na sua vida. Ele não pode ser vivido de novo. Tem mulher que passa por uma situação ruim. Ó, o chiclete aqui, ó. Aí, ela passa pela situação. Namorada abandona, marido trai, o filho faz o que não deve. Pobre de mim, porque naquele dia, ai, meu marido, meu filho, a minha amiga, o meu pai, a minha mãe, meu filho. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: filha, perdoa, perdoa, deixa eu fazer algo novo na sua vida, sai desse lugar de vítima.
Tá bom, Senhor, perdoa, perdoa.
Joga o chiclete no lixo, não é assim? Quem masca o chiclete e guarda debaixo da cadeira e busca para mascar de novo? Tu faz isso, né, irmã? Tu guarda na geladeira. Não, confessa, irmã, que tu tem um chicletinho guardado aí na bolsa, embrulhado no papel, para mascar de novo. Tem ou não tem? Ah, eca, né? Eca, pastor, eca! Mas faz isso com o passado. Aí um determinado dia tá lá, aí lembra de novo.
Aquele dia!
Vai lá no lixo, pega o passado e mastiga de novo.
O meu marido, o meu filho, a minha amiga, a minha líder.
Filha, larga isso. O passado não é para ser vivido de novo. Deixa o passado ser passado.
Ai, tá bom, Senhor. Tá bom.
Tá lá. Determinado dia alguma coisa acontece. E tá você mascando essa porcaria desse passado todo dia. Diga pra mulher que tá perto de você: até quando? Olha o que que você vai fazer com esse passado hoje. Tu vai botar aqui e não vai pegar mais de volta. Pode aplaudir ao Senhor. Não vai pegar mais de volta. Quem aqui já comeu uma comida e depois passou mal e vomitou? Levanta a mão. Ai, todo mundo vivo. Graças a Deus. Gente, eu pergunto pra vocês. Você comeu uma feijoada. Aí tu... joga tudo lá. Feijoada. Imagina que vômito. Aí tá. Aí você... ai, graças a Deus, botei pra fora. Ai, obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. Aí daqui a pouco você fala assim... não, gente, mas quanto que eu paguei naquela feijoada? Não, feijoada foi cara. Paguei caro, vou lá comer aquele vômito. Aí vai lá no vômito, pega e come. Tu tá falando eca, né? Tu tá falando eca. Mas não é isso que você tem feito com esse passado que tem te torturado? Você não tá indo lá comer de novo? Você não está voltando lá para viver o que você já devia ter deixado? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Pastora, se meu pai estivesse aqui, se minha mãe não tivesse morrido, pastora, se eu estivesse lá naquele dia, é igual uma mulher disse para mim, pastora, se eu estivesse lá, aquilo não tinha acontecido com a minha filha. Pastora, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha abandonado meu marido. Filha, deixa o si de lado. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Faz assim, ó, já passaram. Faz assim, as coisas velhas. Fala, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo Deus faz novo. Amém. Olha para a mulher que está perto de você, aplaude, aplaude ao Senhor, volte a aplaudir ao Senhor. E fala para ela, já passou, amiga. Deus está fazendo algo novo. Ah, pastora, porque era assim, era filha, era passado. Agora Deus está fazendo algo novo. Herdeira de Deus tem que estar antenada. Herdeira de Deus não pode ser vítima. Não pode ser fatalista. Não pode ficar presa aquilo que Deus não quer e Deus não tem. Quem pode dizer amém? Amém. Provérbios 21:8 diz, tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Quem tem culpa por um passado, por ter feito algo que não devia ter feito, por ter deixado de fazer o que devia ter feito, não tem um caminho reto, tem um caminho tortuoso. Deus está dizendo, filha, herdeira, herdeira das minhas promessas, eu preciso que hoje você deixe esse passado para trás. Eu preciso que você hoje perdoe e solte isso nas minhas mãos. Se você colocar a tua mão, eu tiro a minha. Mas se você tirar a tua e botar para trás, eu vou colocar a minha. Mas eu quero que você tire a sua mão. E eu quero que você olhe para frente. Se Deus quisesse que você andasse para trás, filha, olhasse para trás, você não tinha olho na frente, você tinha olho atrás, minha filha. Se Deus quisesse que você ficasse olhando para o passado, seus olhos eram aqui, ó, não eram aqui. Olhe para a mulher que está perto de você e diz para ela, filha, onde estão os teus olhos? Na frente, não é? Então é para frente que você anda, minha filha. Anda para frente, olha para frente, caminha para frente. E deixa o passado para trás. Meu Deus do céu. Por isso que Deus estabeleceu os tempos e as épocas. O dia, a semana, o mês. Meu Deus, ontem terminou. Hoje eu tenho uma nova oportunidade. Hoje é um novo dia. Eu errei ontem, não preciso errar hoje. Você está entendendo? Eu fiz o que eu não devia ontem. Mas hoje eu vou fazer o que eu devo. Deus está comigo. O Senhor me ajuda. Gente, o apóstolo Paulo entendeu isso. Ele precisou, sabe por quê? Porque ele carregava um sentimento de culpa terrível pelas coisas erradas que ele fez, pelas coisas que ele deveria ter feito e deixou de fazer. Ele carregava. Mas um dia você vai ver na Bíblia que o apóstolo Paulo deu o grito de independência dele, desse passado que o atormentava, desse passado que o amarrava, desse passado que o torturava. E ele deixou a culpa para trás. Se você vai ver, ele grita em Filipenses 3:13. Ele diz assim, eu imagino que um dia que ele estava sendo atormentado pelos demônios, dizendo, você fez isso, você isso. Ele gritou e disse assim, eu me esqueço das
as coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que diante de mim estão, e eu vou para o alvo.
Amém.
Amém. Grita comigo: eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Diga: para o alvo. Amém. Bate na mão da mulher que está perto de você. Diga para ela: todo mundo tem um passado imperfeito, mas hoje lança fora todo fracasso, toda culpa. Seja livre em nome de Jesus. Amém. Tem mulher que não vive o presente porque está cheia de ilusão. Como assim, pastora? Ai, pastora, olha, e se? Né, uma mulher que eu atendi, gente, mais de 40 anos de casada. Ela me disse: pastora, agora é que eu estou vivendo a vida que Deus tem para mim. Ela falou: eu tive um noivo, não deu certo o casamento. Casei com meu marido, tive os filhos, mas toda vez eu pensava: e se eu tivesse casado com aquele noivo, como seria a minha vida? Como seria a minha família? Eu não vivia o meu presente, eu não vivia a minha realidade. Eu ficava comparando com um barco de ilusão que eu não tinha. Até um dia que eu entendi que o meu passado estava vindo para o meu presente, atormentando aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu disse: eu não quero mais. E eu fui à cruz e eu renunciei àquilo. Ela falou: hoje eu estou vivendo a melhor vida, com meu marido, meus filhos, minha realidade, minha família, agradecendo por aquilo que Deus me deu. Quem pode dizer amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Você vai aprender com o seu passado, você vai edificar sobre o seu passado, construir sobre ele, você vai apresentá-lo a Deus, mas você não vai ser seduzida por ele. Eu usei aparelho dentário um bom tempo da minha vida, e cada vez que eu ia tirar foto, eu fazia assim, porque eu não queria que o aparelho aparecesse. Quem se identifica, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então tá bom. Eu fazia assim. Aí um dia eu tirei o aparelho dentário, fui tirar foto, aí eu tô lá. Aí minha filha: mãe, pode rir, já tirou o aparelho. Aí eu: então deixa eu dizer uma coisa para você, pode rir, o seu passado é passado. Deus tem para você uma vida de vitória. Amém, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, pode rir. Dá um sorriso lindo para essa mulher que está perto de você. Dá um sorriso maravilhoso, vai assim, ó. Não, faz assim, a minha neta tem 4 aninhos, Ariel, sorri para a foto, ela... Eu, Ariel, menos. Menos, Ariel. Assim. Aí ela faz assim. Eu, não, melhorzinho. Um pouquinho mais. Então, sorria para a mulher que está perto de você. Faz assim. Isso. Isso. Fala para ela: Deus tem um presente lindo. E um futuro de vitória para você. Amém? Paulo disse: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esté fez isso porque ela olhou para a promessa. Ela se deu uma nova oportunidade. Ela foi adiante. Ela não ficou presa ao passado. Entende? Ela não se vitimizou. Diga comigo: eu olho para frente e vou para o futuro que Deus tem preparado para mim. Eu me dou uma nova oportunidade. E a Bíblia diz que o rei amou ela mais do que todas e fez dela rainha. Amém?
Amém.
Então diga comigo: primeiro, eu vou me ver como Deus me vê. Segundo, vou deixar o passado ser passado. Terceiro, eu vou deixar que Deus me use. Porque foi isso que Esté fez. É tão lindo, porque a Bíblia diz que apesar de ser rainha, ela brilhou intensamente quando ela permitiu que Deus a usasse sobre a vida do seu povo. Havia uma sentença de extermínio, seu primo levou a notícia e ela disse para ela: não, só se o rei me chamar. Mas aí ele vira para ela e diz assim: será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Não te cales. Mulher, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho certeza que para este tempo Deus te colocou aqui. Eu tenho certeza que para este tempo Deus te colocou na tua família. Eu tenho certeza que para este tempo Deus te colocou no Brasil, nessa nação. Porque Ele não quer que você se cale. Levanta sua mão e diga comigo: eu sou a Esther desse tempo. Eu sou a Esther que Deus vai usar. Você crê nisso? É tão forte porque Esther entendeu essa voz profética. Ela recebeu a profecia sobre a vida dela, como você está recebendo hoje à noite. Você pode dizer amém?
E ela disse: como que eu poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como que eu poderei ver a destruição da minha parentela? E a Bíblia diz que ela aceitou a palavra profética, ela arregaçou as mangas e ela foi para cima, não usando armas naturais, mas usando armas espirituais. Ela jejuou, ela orou, ela se apresentou, e o rei disse para ela: pede o que você quer que eu te dê. Há essa unção aqui, há essa unção sobre a sua vida, há essa unção sobre esse congresso, há essa unção sobre este tempo, a unção de pedir e dar-se-vos-á, porque você é herdeira. Você recebe isso sobre a tua vida? Porque você é uma mulher que se posiciona na vontade de Deus. Porque você não vive para o seu umbigo. Você vive para a vontade do Pai. Você pode dizer amém? Amém. Uma irmã lá da igreja estava dando a célula dela. E de repente entrou o marido e falou para a mulher dele: o que, que você está fazendo aqui? Eu falei para você não vir aqui. E pegou a mulher assim pelo braço e foi saindo com a mulher, com a esposa. E aquela líder de célula, Dalva o nome dela, se levantou junto com as mulheres que estavam na célula e disse assim: nós não vamos ficar quietas não, nós vamos orar. Vamos orar por essa família agora, estendam as mãos em direção a essa casa. E aí eles estenderam as mãos, começaram a orar: Senhor, te entregamos essa família, te entregamos esse homem, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Pai, fala com ele, quebranta esse coração, opera a tua obra nessa família. Oraram, ministraram, se assentaram, ela continuou ministrando na célula. Não passaram alguns minutos, aquele homem volta com aquela mulher, segurando na mão dela, e disse assim: olha, eu falei com a fulana, você pode ir para essa célula, mas eu vou ter que ir também. Quem pode aplaudir ao Senhor? Ganhou o homem e a mulher. Talvez você já tentou no grito, talvez você já tentou na manipulação, mas hoje Deus está dizendo para você: filha, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Você vai vencer essa batalha pelo meu Espírito. Deus vai te dar vitória. Você está entrando no sobrenatural dos céus. Você está entrando debaixo da palavra rema, de que você é herdeira. As promessas vão vir, elas vão se cumprir na tua vida, elas serão a tua realidade. Você vai viver o cumprimento delas. Quem pode dizer amém?
Amém,
amém. Gente, talvez você diga assim: pastora, será que Deus vai querer usar a minha vida? Eu tenho certeza. Moisés fez a mesma pergunta, mas aí Deus veio falar com ele através de uma sarça. O que é uma sarça, gente? É nada. É um arbusto insignificante no meio do deserto. Não serve para botar fogo, não serve para fazer um móvel, não serve para nada. Aí Deus aparece e fala com Moisés através de uma sarça, porque Deus estava dizendo para eles: Moisés, você está vendo essa sarça? Ela não vale para nada, não é? Mas do jeito que eu uso ela, eu vou usar a sua vida. Eu vou fazer através de você. Não vai ser você, sou eu que vou fazer. Eu vou operar através da sua vida e você vai libertar quase 3 milhões de pessoas, porque eu vou fazer através de você. Mulher, Deus vai fazer através de você. Deus vai fazer. Eu ouvi a história, o testemunho de um pastor. A gente estava no Peru semana passada, uns 15 dias atrás, e esse pastor estava contando para a gente que ele bebia, ele era um jovem que se embriagava a ponto de ficar caindo por onde ele andava. E ele disse: eu nunca me esqueci, minha mãe ungia as minhas roupas, meus sapatos, a minha mãe orava, a minha mãe ministrava sobre a minha vida. Às vezes eu estava dormindo, às vezes eu não estava em casa, eu ia calçar o sapato, ele estava todo cheio de óleo, que minha mãe estava ungindo e orando por mim. Eu me lembro que eu chegava em casa embriagado, ficava caído lá de fora da porta da casa, a minha mãe abria a porta e ela olhava para mim e dizia: oh, meu filho abençoado, passou a noite inteira na vigília, é um santo homem de oração. Ele falou: eu estava embriagado e minha mãe dizia que eu era um santo homem de oração. Aquilo que minha mãe acreditou, aquilo que minha mãe profetizou, aquilo que minha mãe declarou em fé, as promessas de Deus sobre a minha vida se cumpriram. E eu sou um testemunho vivo de que uma mulher fala, crendo com a, fala com a boca, crendo com o coração, acontece. Diga para a mulher que está perto de você, bate na mão dela e diz assim: minha amiga, pode falar, pode acreditar, porque vai ser a sua realidade. Você vai viver o cumprimento das promessas de Deus nos próximos dias. Quem crê nisso diz amém. Diga: eu creio. É para você. Pode aplaudir ao Senhor. Uma médica lá da igreja chegou para mim e disse assim: pastora, eu não sei como é que eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Trabalho muito. Eu tenho meu hospital, trabalho lá no meu hospital do governo, pastor, eu não sei como é que eu vou deixar Deus me usar, não. Eu falei, lá onde você está? Eu disse para ela, sua profissão é o seu disfarce. Você é serva do Deus vivo. Você é herdeira. Abre a boca, Deus vai te usar. Resumo da história, aquela mulher começou a ganhar um monte de gente. Só que o problema é que ela começava a trazer para eu cuidar, né? Ela, pastora, ganhei. Se ela pode atender? Ganhei, se ela pode atender. Aí um dia eu olhei para ela e falei assim, posso não, filha. Quem pariu Mateus, o embala. Tu ganhou essa vida para Jesus, agora cuida dela. Aí ela, é, pastora. Eu falei, é, Deus dá graça e favor. Você é a sarça que Deus usa. Deixa Deus te usar. E essa mulher começou a ganhar mulheres. E se você vê que coisa linda que Deus começou a fazer através dela. Mães que chegavam grávidas, mulheres que chegavam grávidas, não queriam os bebês, pulavam em cima da barriga. E ela falava, não, Deus tem um propósito. Levanta daí, esse menino vai ser uma bênção. O menino nascia, ela vinha apresentar. Olha que coisa mais linda esse bebê, pastor. E a mãe toda feliz, porque tinha entendido o propósito de Deus através da gestação daquela criança. Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Se você está aqui hoje, é porque Deus usou alguém. Foi ou não foi? Deixa eu te dizer algo. Deus te deu o poder de mudar o destino das pessoas. E Ele quer te usar. E Ele vai te usar para isso, como Ele usou Esther. Esther mudou o destino da sua geração, da sua nação inteira. Era uma nação que era para ser exterminada. Mas ela disse, Senhor, pode usar a minha vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ela deixou que Deus a usasse. E através dela, a nação dela foi livrada do extermínio. Deus vai usar a tua vida. Para de olhar para você e achar que você é pouca coisa. Para de olhar para você e achar que vai ser com o outro. Vai ser com você. Vai ser com você. Olha para a mulher que está perto de você e diz assim, é tu, meu amigo, não foge não. Deus vai usar é você, mulher de fogo. Eita, Jesus. Eu quero que o tecladista venha para cá. Por favor, irmão do teclado, vem para cá que eu já estou terminando e vou orar. Oh, Jesus. Mas deixa eu te dizer algo. Toca aquela música para mim da Aline Barros, como um farol que brilha à noite. Toca para mim aí no teclado. Deixa eu te contar uma coisa sobre mudar destinos. Eu entrei na minha cidade numa loja. Fui comprar uma roupinha de bebê para uma criança que tinha nascido na igreja. Quando eu entro naquela loja, eu me lembro que eu olhei para a unha da vendedora. Ela começou a me mostrar as roupinhas de criança. E quando eu olhei para a unha da vendedora, ela não tinha unha. Aí eu olhei para ela e falei assim, minha filha, cadê tua unha? Tu não tem unha não? Ela disse, não, eu como. Eu falei, tu o quê? Ela falou, eu como. Eu falei, não, filha, a gente come arroz, feijão, carne, salada. Comer a unha? Ela, é, eu como. Eu falei, é, não, filha, isso não é normal não, viu? Aí falei, vem aqui. Levei ela no cantinho da loja assim. Falei, estende as mãos. Aí ele estendeu. Eu falei, espírito de rato, eu te repreendo agora dessa vida. Em nome de Jesus de Nazaré, demônio ratão, que tem comido as emoções dessa vida. Tá comendo o espírito, a alma, o corpo. Tá mordendo por dentro e mordendo por fora. Tá querendo que ela coma o corpo dela, né? Começou pelas unhas, tu tá querendo ir pros dedos. Daqui a pouco é os braços. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não vai fazer mais isso na vida dela. Ser curada por dentro, ser curada por fora. Eu declaro a transformação de Jesus sobre a tua vida. Eu comecei a ministrar aquela menina. Terminei de ministrar, comprei a roupinha, fui-me embora. Ela agradeceu, chorou e lá ficou. Fui-me embora. Os meses se passaram. Um dia, tô lá na igreja no final do culto. De repente, aparece uma moça com um bebê no colo. E ela faz assim para mim. Oi! Porque eu disse para ela, na hora que eu orei para ela, eu falei assim, não, minha filha, mulher tem que ter unha grande. Tem que ter unha grande, a gente pinta da cor que a gente quiser, filha. Que negócio, não tem unha? Aí ela fez assim, oi, lembra de mim? Eu não lembrava. Aí eu não podia mentir, eu falei, lembro não. Aí ela disse assim, eu sou a mulher da unha de rato. Eu, meu Deus, agora eu lembro. Ela disse, pastora, aquele dia, a senhora orou por mim e me abençoou. Ela falou, nunca mais eu fui a mesma. Deus mudou a minha vida, a minha sorte, a minha história. A senhora lembra que eu estava grávida? Eu lembro não, filha. Eu não vou mentir, eu não lembro que tu estava grávida, não. Aqui está a minha filha. Ela nasceu e eu sou uma outra mãe para criar ela. Ela disse assim, sabe qual é o nome da minha filha? Eu falei, não. Ela falou, Eline. Eu falei, Eline? Porque, gente, meu nome é uma figura, né? O povo me chama de Aline, Eliane, Eliane, Elaine. Qualquer coisa que você imaginar, menos Eline. Aí quando eu tô lá no médico, por exemplo, aí fala, Elaine, eu digo, sou eu. Aí eu tô lá no salão, aí fala, Eliane, eu digo, eu. Entendeu? Porque eu sei que não vai sair Eline. Então, eu falei, Eline. Eu falei, coitada, né? Eu pensando, coitada da criança. Aí eu, ai, Eline. Ela, sim, pastora. Sabe por quê, pastora? Em homenagem à senhora. Porque naquele dia, Deus te usou para mudar o destino da minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, quem imaginaria que uma oração por uma unha mudaria o interior de uma pessoa e transformaria todo o destino. Mulher, não menospreze uma oração que você faz, uma palavra que você entrega, um convite que você faz. Eu sei que existem mulheres que vieram aqui hoje porque foram convidadas. Agora, que lindo que alguém se importou tanto com você a ponto de te convidar para estar aqui nessa noite. Isso é amor verdadeiro, isso é amor genuíno. Sabe, Esté disse, Deus usa a minha vida. Usa a minha vida. Minha infância não foi fácil, mas eu não vou ficar presa ao passado. Eu quero que o Senhor use a minha vida para fazer história. E Deus está dizendo para você hoje aqui, você é minha herdeira para fazer história. Você é minha herdeira para mudar o destino de outras pessoas. Filha, você é minha herdeira para se posicionar no lugar que eu tenho para você e deixar eu te usar como eu desejo usar a sua vida. Nós estávamos no encontro de casais em Caldas Novas, com a igreja. E eu me lembro que quando terminou a ministração, eu subi para o quarto. E quando eu subi para o quarto, eu ouvi um choro. Era um choro tão doído. Meu marido ainda não tinha chegado. Era um choro assim. Aí eu falei, meu Deus, o que será? Será que algum casal brigou? Aí botei assim o ouvido do lado da parede para ver se eu ouvia alguma coisa. Não, não ouvi nada. Botei do outro, não era. Abri a janela. Na hora que eu abri a janela, tinha um menino de mais uns, ao menos uns 8 anos de idade, sentado no meu fio, do lado de um carrinho de picolé, chorando com a alma. Era a dor da alma. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Desci as escadas, dei a volta no hotel todinho. Cheguei do lado dele, no meu fio, e disse, meu filho, por que que você está chorando? Tia, é que eu estava aqui vendendo uns picolés para ajudar a minha mãe. Aí chegaram uns rapazes grandes, chuparam todos os picolés do carrinho, foram embora e não me pagaram nada. Aquilo partiu meu coração. Olhei para ele e falei, filho, quanto custavam esses picolés? Graças a Deus não era daqui bom. Meu Deus. Aí ele falou o valor. Eu falei, espera aí. Fui lá correndo, dei a volta. Cheguei no quarto, meu marido já estava, meu amor, me dá tanto aí em dinheiro. Aí meu marido, para que tu quer esse dinheiro? Eu não sei para que os homens têm que perguntar para que a gente quer dinheiro. Toda vez eles perguntam para que a gente quer dinheiro. Eu falei, amor, me dá aí, depois eu te explico. Ele me deu dinheiro. Eu desci correndo, sentei do lado daquele menino. Mas quando eu estava chegando para sentar do lado dele, o Espírito Santo falou assim, filha, você acha que eu coloquei esse menino debaixo da janela do teu quarto para você pagar os picolés do carrinho dele? Não, minha filha. Eu tenho um plano na vida desse menino. Eu vou usá-lo para minha glória. Ele vai ser um grande para mim nessa terra. Eu quero que você se deixe usar para mudar o destino da vida dele. Eu falei, ok, pai, eu entendi. Sentei do lado dele e falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Deus te viu. E Deus ouviu o teu choro aqui debaixo dessa janela. Não fui eu que te vi, foi Deus. Porque Deus te ama, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Você, meu filho, vai mudar o destino da tua família. Você vai mudar o destino da tua geração. Você vai mudar o destino de milhares de pessoas. E comecei a ministrar sobre a vida dele. Falei do amor de Cristo, fiz uma oração com ele, ele entregando a vida a Jesus, dei um abraço nele, dei o dinheiro. Falei, vai para casa, meu filho. E todos os dias da sua vida se lembra que Deus te encontrou neste lugar de sofrimento, de choro, de dor. Na tua escassez, o Senhor te encontrou para mudar o teu destino. Aí, abracei ele. Ele falou, tia, muito obrigado. Eu nunca vou esquecer desse dia. E ele foi andando com o carrinho dele. E até hoje eu digo, Deus, quem sabe um dia o Senhor vai me dar oportunidade, talvez, em uma igreja, de ouvir o testemunho desse menino, que hoje não é mais um menino. Deve ser um homem feito. Mas sabe, eu entendi que eu e você nascemos para mudar o destino das pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Toda herdeira de promessas não fica com as promessas só para si. Ela reparte daquilo que Deus confiou para ela. E ela enriquece a vida de dezenas, de centenas e de milhares de pessoas. As herdeiras chegam aonde elas não podem imaginar, porque elas se deixam usar pelo Espírito Santo. E é isso que Deus vai fazer a cada dia através da sua vida. Você crê nisso? Eu quero que você fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Você que hoje sabe, pastora, eu sei que eu sou essa mulher que precisa me ver como Deus me vê. Talvez você estava se vendo como estabanada. Talvez você estava se vendo como disseram que você era. Eu não sei do que te chamaram, do que disseram que você era. Talvez você esteja aí apegada ao passado. E você tem trazido esse passado para o seu presente. Deus já colocou um caminho novo diante de você, mas você não dá passos em direção a ele, porque você está olhando lá para trás, como a esposa de Ló. Deus tinha um futuro novo para ela, mas ela ficou apegada à cidade que ela tinha, ao povo que ela tinha. Ela se tornou uma estátua e ela não viu as suas gerações crescerem. Ela não viu as suas gerações desenvolverem, porque ela não abriu mão do passado que Deus já não tinha para ela, para viver o novo. Talvez você já se veja como Deus te vê. Talvez você já deixou o passado para trás, mas você ainda está dizendo, Deus, usa outra pessoa. A mim não. Deus está perguntando, a quem enviarei? Quem irá de ir por mim? E você está dizendo, Senhor, ali está a fulana, usa ela. Senhor, a minha pastora. Senhor, a minha líder. Senhor, aquela irmã. Ela fala tão bem, ela canta tão lindo. E Deus está dizendo, não. Meu negócio é com você. Filha, eu te chamo hoje pelo teu nome. Você é minha. Você é minha. Você é minha herdeira. E você precisa se posicionar como Esther se posicionou naquele dia. Quantas mulheres sabem que essa palavra é para você? Sai do seu lugar rapidamente. Pastor, eu posso orar por elas aqui? Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero orar aqui por você. Você que hoje sabe que Deus está falando com você. E que você precisa se ver como Ele te vê. Você não vai ficar ouvindo as outras vozes. Você não vai ficar ouvindo o que o diabo está te falando, o que alguém está te falando. Você vai ouvir a voz de Deus sobre a tua vida hoje. Você vai ouvir o que Deus tem para dizer para você. Como Ele te vê, quem é você para Ele. Como Ele disse para mim naquele dia, filha, eu não te fiz estabanada. Você não é estabanada. Você não é prostituta. Filha, você não é qualquer coisa. Você não é uma batata. Você é um pêssego. Você é um pêssego. Entende? Filha, você não é isso que te disseram. Por que que você está acreditando nessa mentira? Por que que você está batida? Por que que você está vivendo a vida que eu não tenho para você? Por que que você está agindo desse jeito? Por que que você está reagindo? Por que que você está nervosa? Por que que você está alterada, minha filha? Por que, minha filha? Esse não é o temperamento que eu te dei. Essa não é a vida que eu planejei para você, minha filha. Filhinha, por que que você ainda não perdoou essa pessoa que te feriu? Por que você não soltou? Por que que você não soltou, minha filha? Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor.
futuro de glória para você, minha filha. Eu tenho. Eu vou usar a tua vida mais do que você imagina. Porque quem vai fazer não é você, sou eu. Através de você, se você me permitir. E como a ponte se abre. Fala isso, fala isso. Que como flecha.
Flecha.
Eu quero ser usada, Senhor, da maneira que te agrada. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui. Hoje eu deixo de lado toda palavra maldita que foi proferida sobre a minha vida. Coloca a mão na tua cabeça, Senhor Jesus. Hoje eu cancelo toda palavra que não veio da tua boca, todo dardo do maligno, toda palavra maldita, todo olhar de inveja, todo encantamento das trevas, eu repreendo agora. Destrói a minha vida. Sai agora. Decretos do inferno, palavras malditas, palavras mentirosas, palavras de morte, saiam agora. Saiam da minha vida. Saiam do meu coração. Saiam agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora, sai agora, sai agora. Toda fortaleza maligna é quebrada agora da minha mentalidade. Diga, cai por terra agora. Tudo que foi construído na minha mente e que não é verdade e que não é o que Deus diz, cai agora por terra. Sai agora. Sai agora da minha vida. Mentira. Eu te ordeno. Sai agora. Em nome de Jesus. Diga, eu sou amada. Diga, eu sou preciosa. Diga, eu sou filha. Eu sou herdeira. Deus tem o melhor para mim. Os pensamentos de Deus a meu respeito são a minha verdade. São a minha verdade. São a minha verdade. Diga, Pai, eu creio. Papai, eu creio no teu amor. Papai, eu creio na tua palavra. Papai, eu creio na tua verdade. Eu sou amada. Eu sou preciosa. Eu sou valiosa. Eu sou filha. Eu sou herdeira. Herdeira das tuas promessas. De que hoje eu recebo cada uma das tuas promessas para minha vida. Elas se cumprirão. Se cumprirão nesses próximos dias. Diga, com a minha boca eu falo, com meu coração eu creio. A conexão do meu coração e da minha boca torna a realidade das tuas promessas sobre a minha vida, sobre a minha casa. Agora, 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 agora. E eu quero que você abra a sua boca. E eu quero que você comece a declarar a vitória do Senhor sobre a tua vida. Aonde havia esterilidade, vai haver fertilidade. Aonde havia escassez, vai haver provisão. cura. Aonde havia tormenta e vendaval, vai haver bonança, vai haver a paz do Senhor que ultrapassa todo entendimento. Ora, baraya, chica, baraya, soia. Declara, declara em fé. Declara, Jesus disse: se você crer no teu coração e declarar com a tua boca, vai acontecer. Vai acontecer. Creia, mulher, agora. Libera esse rio de vida. Libera a fé. Libera a fé que move montanhas. Declara agora a tua vitória. Declara agora a tua vitória. Os anjos do Senhor estão aqui. Eles estão pelejando em teu favor. Eles estão derramando bênçãos sobre a tua vida. Eles estão pelejando as tuas batalhas. Ora, baraya, xúria. Começa na tua mente. Começa no teu coração. Recebe agora a tua vitória. Em nome de Jesus. Diga comigo: Pai, eu creio. Por isso eu declaro. E nesse momento, eu perdoo. Eu decido perdoar aqueles que me maltrataram, aqueles que me machucaram, aqueles que me ofenderam. Eu os perdoo. Eu perdoo você. Diga o nome dessa pessoa. Libera perdão. Libera perdão. Perdão não é humano, não, ele é divino. Recebe agora. Recebe agora a vitória da cruz. Recebe o perdão de Jesus. E desse perdão você vai liberar agora. Com o perdão com o qual você foi perdoada por Cristo na cruz do Calvário, você vai derramar agora sobre a vida dessas pessoas. Diga: Pai, eu decido. Diga forte: Pai, eu decido. E eu perdoo. Eu libero agora perdão sobre essas pessoas. Elas estão livres. E eu estou livre. A partir de hoje, o passado vai ser passado na minha vida. Nunca mais eu vou mastigar esse chiclete. Nunca mais eu vou comer um vômito. Em nome de Jesus. Diga: a partir de hoje, eu vou viver o presente que Deus tem para mim. E eu vou avançar em direção ao futuro vitorioso que Ele já preparou para a minha vida. Quantas podem dizer amém? Você recebe isso? Você recebe isso? Você recebe isso? Pode aplaudir ao Senhor. Essa é a sua verdade. A partir de hoje, essa é a sua verdade. Nunca mais você vai ser seduzida pelo seu passado. Diga comigo: eu aprendo com o passado, eu construo sobre o passado e eu avanço. Amém? Você avança. Você não é pobre, coitado, não. Você é vitoriosa. Você não é vítima, você é vitoriosa. Olha para a mulher que está perto de você e diz assim: irmã, diga forte: irmã, você não é vítima, você é vitoriosa. Você não é vítima, você é valente. Diga aleluia para essa mulher. Oh, valente do Senhor, glória a Deus. Agora diga comigo: Pai, eis aqui a minha vida. Usa-me para a tua glória. Ele pode te usar. Ele pode te usar. Hoje Ele vai te usar lá na sua casa. Você vai chegar tocando. Você vai chegar abençoando. Você vai chegar declarando. Entende? Tu não vai chegar dizendo: ô, me folgado. Não. Ô, meu marido abençoado. Meu marido lindo. Ô, pedaço de bênção. Você tá entendendo? Hoje não vai usar a blusa da campanha eleitoral. Você não vai dormir com ela. Ok? Vai pegar a roupinha bonitinha de Jeová pra poder usar. Amém? E o marido vai dizer assim: da onde você veio? Ele vai dizer: da igreja. Meu Deus, eu quero ir para essa igreja também. Onde fica essa igreja? Eu quero ir para lá também. Entendeu? Irmã, deixa Deus te usar. Deixa Deus edificar o seu casamento através da sua vida. Amém? Aquele filho que estava te dando trabalho, você já sabe o caminho, não sabe? Ô, santo de Deus, esse menino é uma bênção. Esse menino é alegria. O filho caído, embriagado. Oh, meu filho abençoado.
O que ela creu e falou, ela viveu. Você vai crer, você vai falar e você vai viver. Pode aplaudir ao Senhor.
Amém.
Eu quero que você, para terminar, coloque a mão de frente, as suas mãos de frente com outra mulher. Põe as suas mãos de frente para as dela. E deixa Deus te usar para orar por ela e abençoar a vida dela. Levanta a tua voz, diga: eu te abençoo, minha irmã, em nome de Jesus. A partir de hoje tua realidade é mudada. Sua história está sendo transformada. Os anjos de Deus estão entrando com você agora dentro de casa. A presença do Senhor vai inundar o teu lar. Tua história, tua realidade nunca mais será a mesma. Creia, coisas novas Deus está fazendo agora na tua vida e na tua história. Você entrou aqui uma mulher, está saindo outra. Porque o Senhor está trazendo as promessas dele sobre você. O Senhor está dizendo: herdeira, pisa com força. Herdeira, pisa com fé. Herdeira, vai com autoridade, vai com valentia, porque eu sou com você. Aleluia. Abraça essa mulher, abençoa a vida dela. Que Deus te abençoe. Pastora querida, muito obrigada.
Muito
obrigada.
Quem amou a pastora Eline, gente? Pastora, fica aqui só um momentinho. Hugo, você tira aqui pra nós. Agora, eu gostaria que o meu MJ Doce viesse aqui, por favor. Nós vamos tirar a foto oficial. Eu preciso que você tire a foto com a tua irmã que tá aí do teu ladinho. Faz um momento selfie aí, enquanto as minhas meninas vão subindo. Vamos lá. Faz um momento selfie. Enquanto isso, toca uma musiquinha de fundo, por favor. Faz um momento selfie. Marca hashtag eu.